Pois é, hoje, pela primeira vez, José Manuel Fernandes não está aqui connosco no estúdio para o Contracorrente. Vais a caminho de Arganil. José Manuel, posso perguntar-te o que é que lá vais fazer? Bom dia.
Oh, bom dia. Eu vou lá participar num seminário sobre incêndios florestais e territórios do interior. Arganil, como sabes, é um dos concelhos devastado pelos incêndios de outubro de 2017. Eu estou com muita curiosidade de ver o que foi feito e o que não foi feito desde então, também para conhecer alguns projetos que me dizem ser inovadores. Vou com a esperança de encontrar boas notícias, mas se queres te diga, tenho receio, porque tenho experiência, de querer sobretudo ao encontro de uma realidade em que pouco mudou depois daqueles trágicos incêndios. Há menos de um mês, por exemplo, quando vimos, ouvimos e lemos muitos trabalhos de reportagem sobre como estava a região de Pedrógão, todos ficámos muito, mas mesmo muito, desanimados.
Mas, José Manuel,
se bem me lembro...
Sim, mas foi exatamente por aí que 5 ou 6 ministros foram a Pedrógão e até inauguraram um monumento construído junto à chamada Estrada da Morte.
Pois, não foram, foi meio governo.
Sim,
foi primeiro-ministro, mais 6 ministros. Mas, sinceramente, achei que só foram lá para se mostrar, porque, infelizmente, o que sabemos sobre a recuperação daquela região é que ela foi um modelo do que não se deve fazer. Eu tenho passado por lá algumas vezes, até porque o Observador apoiou um projeto de recuperação na freguesia de Alvares, que é ali ao lado. É uma das que foi totalmente devastada pelo fogo naquele mês de junho, mas que fica já no concelho de Góis. E o que vejo ao passar naquelas estradas, ou às vezes passo precisamente pela Estrada da Morte, é abandono. É abandono e é muita desilusão. É também, sim, e sinto isso entre as pessoas, desânimo e claramente desinvestimento. A legislação aprovada depois dos incêndios quase só se preocupou com os eucaliptos, como se eles fossem os culpados de tudo. O resultado é que agora quase ninguém está a plantar nada. O que cresce está a crescer de forma espontânea e de forma totalmente desordenada. Há poucas exceções. Podem limpar-se as faixas de terreno à volta das povoações, até porque tem havido muitas campanhas e as pessoas têm medo da GNR. Mas do resto quase ninguém trata.
Ou seja, queres dizer que não foi feito quase nada?
Quer dizer, foi feito sobretudo muito menos do que era necessário. Há algumas frentes em que me parece que até está a haver uma evolução positiva. Por exemplo, a Unidade de Missão para os Fogos Rurais, que agora é a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, é um passo na boa direção e acho que tem vindo a mudar alguns paradigmas na forma como lidamos com prevenção e combate aos incêndios. Acho que aí tem sido feito bom trabalho. Eu diria até que os erros de 2007 dificilmente se repetirão quando virmos aquela forma como se combateu os focos. Já o ano passado demos por isso alguns grandes incêndios. Mas não posso dizer o mesmo com respeito à floresta. Aí nada ou quase nada mudou. E aquilo que mudou, às vezes até penso que pode ter mudado para pior.
Como assim? Dizes que mudou para pior?
Olha, aquilo que os nossos políticos têm que entender é que só teremos uma floresta ordenada se essa floresta for rentável economicamente. Não é um interior pobre, envelhecido, desertificado. Quer dizer, estamos a falar de sítios, por exemplo, aquela freguesia de Alvares, tem o tamanho de Lisboa, moram 5 mil pessoas, 2/3 têm mais de 65 anos, só para teres uma ideia. Lugares destes não vão sustentar uma floresta que dá prejuízo para depois nós, os cidadinos, irmos ver as árvores quando vamos de férias, não é? A floresta tem de dar dinheiro e se não der dinheiro ficará ao abandono. Se ficar ao abandono, os focos serão ainda mais frequentes e mais violentos. É por isso que não podemos dispensar, gostemos ou não, os pinheiros e os eucaliptos. Se os deixarmos ao abandono, eles vão tornar-se um problema. Se houver boas explorações florestais, eles são parte da solução. É por isso que eu digo que algumas das leis que foram aprovadas depois dos incêndios de 2007 não ajudam, desajudam, porque são leis ideológicas e ignorantes, são leis que complicam e que criam burocracia. Com toda a franqueza, é isto mesmo que tenho podido constatar nesta minha experiência e que me tem posto em contacto com muita gente que anda no terreno e também o que tenho podido ver sempre que vou para Pedrógão ou para Góis. Vamos lá ver o que é contra agora em Arganil.
Então, olha, José Manuel Fernandes, faz boa viagem e vê, por favor, se nos trazes boas notícias na segunda-feira.
Vamos lá ver e espero bem que sim.
Boa viagem, José Manuel. Bom fim de semana também.
Obrigado.
Contracorrente com José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge de Carvalho, nas manhãs 360, segunda-feira, nova edição, a não perder sempre depois do Jornal das 8. agora ligou o seu rádio, seja bem-vindo ao Observador. Ao longo das manhãs 360 recebemos no Direto ao Assunto Marina Ferreira, presidente da Transtejo Soflusa. Vamos falar do estado dos transportes, das greves, e isto depois das 8h30. No Ao Vivo são nossos convidados os atores Soraya Chaves e João Reis. Vêm falar-nos de uma nova peça que estreia amanhã. E entre muitos outros temas vamos no Explicador de hoje falar com Lino Santos, diretor do Centro de Cibersegurança. Como o nome indica, vamos falar de privacidade das redes sociais.
Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.